Começa agora, Liga da Saúde.
Bom dia, eu sou Thalita Oliveira e começa agora o Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. No programa de hoje, vamos conhecer os benefícios do yoga para o corpo e para a mente. A convidada de hoje é a professora do projeto Yoga no CEPAM, Natasha Dagel. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Obrigada, Thalita, pelo convite. Fiquei muito honrada em saber que vocês querem conhecer um pouquinho mais. E já de cara, já vou fazer uma pequena observação. Uma observação chatinha de quem gosta das coisas do estudo, né? A gente fala o yoga. Apesar da gente ter divulgado no Brasil a yoga, né? Mas o termo em sânscrito é um termo masculino, então é o yoga.
É verdade que existem vários tipos de yoga. E o que seria o yoga clássico?
A gente tem uma separação assim. O yoga até o século XVIII, sem nenhuma interferência, quer dizer, na Índia, né? Porque era praticado muitos anos lá naquele lugar. Sem nenhuma interferência do Ocidente, era um tipo de yoga. Depois, com a entrada, né, dos ingleses, né, na Índia, isso sofreu algumas alterações e que a gente chama hoje de yoga moderno. Então, assim, mesmo no yoga tradicional, a gente tinha várias linhas de yoga. Tinha um que era mais devocional, dedicado a cantar mantras. Tinha uma deidade que era reconhecida, ou várias deidades, né? Tinha um yoga voltado mais para meditação, né? Com bastante influência do budismo, embora não fosse religião, né? Ligada ao budismo. Tinha a partir da Idade Média, mais ou menos nos anos 1000 da nossa era, é que se começou a desenvolver esse yoga com prática física, né? Também ligado ao tantrismo. Então, assim, mesmo no yoga tradicional, a gente tinha várias modalidades de yoga. E agora, a gente tem também influência da Organização Mundial de Saúde, né? Desde a década de 70, que vem trazendo a ideia de yoga como uma prática tradicional. Mas desde o início do século XVIII, XIX, esse yoga praticado na Índia começou a ser trazido para os Estados Unidos, para alguns lugares na Europa, e hoje está divulgado no mundo inteiro, né? Então a gente tem, mesmo no yoga tradicional, algumas diferenças, né, entre as linhas, e hoje a gente tem muitas modalidades de yoga.
E quais seriam os principais benefícios para o corpo e para a mente?
Então, outra coisa interessante, para a gente pensar yoga, não existe essa separação corpo-mente. É por isso que o yoga me chama tanta atenção. Eu sou psicóloga de formação, né? Então, todos esses processos mentais, como atenção, concentração, desenvolver um aspecto que a gente chama hoje de meditação, né? Já é estudado pela psicologia. Mas o yoga, então, trabalha com esse conceito como uma coisa só, corpo-mente. Então, quando você trabalha o seu corpo, então você livra das enfermidades, você consegue movimentar o seu corpo, você trabalha também a mente, né? Então, essa ideia de que existe uma dualidade do corpo e da mente, para o yoga não existe, né? É uma coisa só, você trabalha corpo-mente. Mas vamos lá, os benefícios. Primeiro, você começa a trabalhar o seu corpo e os benefícios do yoga a gente pode chamar que é do grosseiro para o sutil. O grosseiro é o corpo, né? Então tudo aquilo que você vai trabalhar o corpo, tô com dor nas costas, tô com dificuldade de dormir, tô com dificuldade de me concentrar, isso ainda são coisas do corpo. E o sutil é aquilo que você vai trazendo como atenção para si. Então você vai trabalhando no yoga dessa forma, então do corpo para esses aspectos mais sutis que a gente chama no yoga. E ainda completando a sua pergunta, os benefícios para o corpo é, a gente trabalha do ponto de vista físico com força, equilíbrio, relaxamento, flexibilidade. Então quem vê você fazendo yoga fala, nossa, só é relaxamento, né? Só que não, a gente trabalha no yoga também esse conceito de força, de equilíbrio, de alongamento e, claro, de relaxamento. Só que junto com o relaxamento, a gente trabalha com a respiração. Aí sim, o controle da respiração vai fazer com que a gente tenha também controle sobre as nossas emoções. Então, se você respira com tranquilidade, você tende a ter um pensamento mais tranquilo. Então, aprender a lidar com a respiração. Então, apesar da respiração ser algo do corpo físico, vamos dizer, você aprende a controlar a respiração, isso tem um efeito direto ligado com os aspectos hoje chamados aspectos emocionais, né? Que são o controle da ansiedade, da depressão, controle de você identificar mesmo a sua emoção, que emoção você sente. E para algumas pessoas que queiram que o yoga seja algo espiritual, a espiritualidade também tem essa conexão se você quiser. Então, não é uma coisa obrigatória.
Então é um processo completo, né? As coisas não são separadas, corpo e mente, como a senhora mencionou, mas também é algo que fica para a vida da pessoa, né? Essa questão da respiração, da postura.
Você pode praticar yoga por um benefício bem pontual. Olha, eu estou com dor nas costas e vou praticar yoga para melhorar minha dor nas costas. Vai ser bom para você? Vai. Você pode usar isso como um fim em si mesmo, né? Então, você pode usar para dormir melhor, para você realmente ter uma melhor da digestão. Só que eu e os pesquisadores que a gente estuda sobre isso, falam assim, é muito pouco, né, você usar todo esse método para uma coisa tão pontual. Então, se você consegue, aí sim, ter disciplina para incorporando isso como um contínuo, aí você consegue ter benefícios mais a longo prazo, em todas as áreas.
E de acordo com a sua experiência, professora, tem muita diferença nessa yoga presencial e na forma remota, como está sendo agora? Ou esses benefícios acontecem de toda maneira?
É claro que remotamente é um pouco mais difícil, né? Porque embora a gente tenha todo o cuidado para que a pessoa não se machuque, para que a gente possa orientá-la da melhor maneira possível, né? Você não está perto da pessoa para realmente ver o que ela está fazendo o tempo inteiro. Às vezes a pessoa coloca a câmera numa posição que você não enxerga direito, outras vezes a conexão cai, ela não ouve direito o que você fala, né? Então, assim, essas questões relacionadas à transmissão online, né, tem suas dificuldades inerentes da própria transmissão online, né? Mas a questão é a pessoa praticar, né? Então, você tem que praticar para você saber os efeitos. E a gente tem feito esse trabalho, o Yoga no CEPAM, na verdade, esse trabalho começou o ano passado, né? Através de um projeto de extensão que a gente tinha feito aqui. E aí a gente deu continuidade esse ano pelo serviço de psicologia do CEPAM. Então, assim, as pessoas nos relatam que isso tem sido bastante benéfico, né? Porque conseguem ter os resultados ainda que nessas aulas online. Mas é claro que eu prefiro as aulas presenciais, né?
A senhora mencionou aí que pode ser usado para questões pontuais, mas também para todos os aspectos da vida da pessoa, né? Então, eu queria saber para quem pode ser indicado ou alguma restrição para essa prática. Por exemplo, para idosos, crianças, gestantes, ou se qualquer pessoa pode fazer.
Todas as pessoas podem praticar yoga. Isso é uma coisa bem interessante do yoga. É claro que as pessoas têm que conhecer o seu próprio corpo, né? Então, quando você pensa num trabalho que você vai observar o que está acontecendo no seu corpo. Então, assim, o grande diferencial de você fazer yoga ou de você, por exemplo, fazer um alongamento na academia, é que você está prestando atenção integralmente no que você está fazendo. Está prestando atenção nas reações do seu corpo, em que parte do corpo você está trabalhando, né? Então, você tem que ter um olhar para si um pouco diferente, porque você vai pensando numa ideia de que o objetivo final do yoga nem é que você fique com a coluna melhor, ou mais flexível, ou mais forte. É justamente o autoconhecimento. Então, para que a gente divulgue, né, pratique yoga com todas as pessoas de forma indiscriminada, é possível? Sim, é possível. Pessoas com deficiência mental, pessoas com deficiência motora, né, beneficiam também com yoga. E não só pessoas com deficiência, mas atletas de alta performance, idosos, gestantes, crianças. Mas a gente precisa, claro, pensar em que talvez possa ser necessário alguma adaptação para essas pessoas. Você não vai fazer uma aula para criança da mesma forma que você faz uma aula com adulto. Uma criança bem pequena, tipo 5, 6 anos, ela não vai ter a mesma atenção de uma pessoa mais velha. Então, uma aula para criança, por exemplo, tem que ser uma aula mais curta, com elementos mais lúdicos, né, que você possa incluir o yoga quase como uma brincadeira mesmo. Conforme a criança vai crescendo, com 9 anos, 10 anos, ela já está mais próxima da adolescência, ela consegue fazer melhor os exercícios. Mas eu tive experiência, por exemplo, que na hora da meditação a criança desperta, mas é uma criança ainda, né? Então ela ainda está numa fase de desenvolvimento. Então é preciso respeitar esse tempo também. No caso de gestantes, tem algumas posturas que não podem ser feitas, claro. Depende do trimestre da gestação, você não pode, por exemplo, forçar, né, todo o abdômen, você vai evitar todos os exercícios de flexão para frente, posições muito pesadas, não vai ficar fazendo invertida. Então, assim, tem um cuidado também que você vai fazer para que a gestante consiga fazer, mas com certeza a gestante, por exemplo, vai ter benefícios na melhora da dores na coluna, na circulação das pernas, até no controle da ansiedade da espera, né? Então, para cada fase da nossa vida, né, o yoga pode ser colocado de uma forma diferente, né? Então, agora, por exemplo, nesse trabalho com a UFMS, como a gente tem trabalhado com professores e servidores que estão trabalhando no home office, aparecem coisas como, olha, eu estou muito tempo sentado, eu não consigo me concentrar, está muito estressante esse negócio de ficar em casa. Então, essas coisas vão aparecendo e a gente vai dando resposta pelos exercícios, seja um exercício respiratório, seja um exercício de força, de equilíbrio, de alongamento. Então, você tem que ir adaptando conforme o público, não é? Então, todas as pessoas podem praticar. Desde que, então, tem alguns cuidados, né, que a pessoa tem que ter, e também ela própria se observe, sabe, olha, até onde eu posso ir e onde eu posso tomar cuidado, tá? Então, tem que fazer com cuidado.
É importante, então, pensar, né, nessa questão de corpo e mente conjuntas, principalmente falando sobre yoga, que é o tema do nosso programa de hoje. Para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde. A convidada para falar sobre os benefícios do yoga é a professora do projeto Yoga no CEPAM, desenvolvido no campus do Pantanal da UFMS, Natasha Dagel. Professora, no caso das atividades físicas em gerais, os profissionais da educação física recomendam certo cuidado para quem for fazer esses exercícios sem acompanhamento, assistindo vídeos por aplicativos. No caso do yoga, também tem que ter esse cuidado?
A gente pensa que o yoga é uma atividade que não machuca as pessoas. Só que eu já vi pessoas se machucarem gravemente fazendo yoga. Seja na articulação do joelho, por exemplo, seja com problemas na coluna. Pessoas que têm, por exemplo, refluxo gástrico, né? Se não tomarem alguns cuidados, se machucam. Então, eu acho bastante arriscado a pessoa fazer com esses aplicativos. Sem ter um pouco de conhecimento geral do yoga, sabe? Porque senão a pessoa pode se machucar sim. Então é recomendado que você, se você for fazer por um vídeo, alguma aula, você use seu corpo como parâmetro mesmo, sabe? Doeu, não faça. Viu que tá doendo as costas, as articulações, vai menos. Ou então realmente procura um professor qualificado para te dar aula de yoga, porque há possibilidade sim da pessoa se machucar fazendo yoga.
E quem for fazer essas aulas com acompanhamento mesmo, mas de maneira virtual, como é que deve ser esse ambiente para a prática? Existem recomendações?
O ambiente da prática deve ser um ambiente, primeiro, arejado, né? Então, você não vai fazer numa sala sem ar. E como a gente trabalha com movimentos respiratórios, você precisa de ter um lugar arejado. E precisa você ter conforto para você ficar naquele lugar, né? Então, você ter espaço para você abrir os braços, para você fazer todas as movimentações com as pernas. Então, você precisa ter um espaço que você caiba nele, né? E que seja confortável. Não é recomendado, por exemplo, a pessoa fazer na cama, né? Primeiro que a cama é muito mole, pode dar dor nas costas, e também a pessoa não vai conseguir fazer todos os exercícios, né? É recomendado que você faça no chão mesmo, pode ser com tapete de yoga, pode ser com tapete mesmo, pode ser com cobertor, né, que você coloque no chão. E alguns cuidados tem que ter, por exemplo, nas posturas de equilíbrio, se você vai fazer em pé normalmente, tem que tomar cuidado para escorregar, né? Então, de preferência que seja um tapete mesmo, que te firme no chão, para que você não escorregue, né? Então, eu recomendo isso, que seja um lugar arejado e que você fique confortável nele. É claro, de preferência que não tenha tanto barulho também, né? A não ser que você tenha uma excelente capacidade de concentração, se você for fazer numa janela que dá para a rua e toda hora fica passando ônibus, fica passando carro, fica passando moto, pode ser que você se distraia. Mas também, se tiver e você conseguir fazer nesse ambiente, tudo bem.
Falando dessa questão de concentração, a senhora tinha mencionado que faz parte do yoga essa concentração de prestar atenção nos movimentos que você está fazendo, né? E isso, isso pode ser associado à meditação, né? A gente, às vezes, tem uma ideia estereotipada, mas não é bem assim, de acordo com o que a gente pensa, né? Não é necessariamente aquela coisa parada, concentrada, também pode ser feito no dia a dia, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Como é que esse hábito pode ser incorporado no dia a dia, seja nas pausas do trabalho, dos estudos? Como é que isso pode ser feito?
Você vai observar o que está acontecendo com você, com o seu corpo, com a sua respiração, com o estado da sua mente. O que a gente chama de meditar no yoga não é parar de pensar, como as pessoas falam, nossa, eu vou parar de pensar. Não, você vai num estágio de observação do próprio corpo, observação da respiração, inclusive na postura de meditação, né? Porque na postura de meditação você tem que estar confortável também. É uma postura que você fica com a coluna reta, mas você precisa estar confortável nela. Então não adianta você estar num lugar em que suas costas estão doendo, suas pernas estão doendo. Às vezes é preferível até fazer sentado numa cadeira, né? Então precisa ter conforto para você fazer meditação. Mas essa concentração que você está falando não é só usada no yoga no momento em si da meditação, que a gente chama de meditação no final da aula, não. Essa atenção que você está falando é estar presente, você observar o que está acontecendo agora. Então, eu tenho um monte de atividades para fazer. Nesse momento, eu estou toda com a minha atenção voltada para você, não é? Então, você também está com toda a sua atenção voltada para mim. Isso é atenção e concentração. Você está prestando atenção no que está fazendo. E às vezes a gente faz tanta coisa, quer colocar tanta coisa na nossa agenda, e é fácil, né? Porque a agenda é muito flexível, você vai botando coisa, ela vai aceitando, vai botando coisa, vai aceitando, e quando você vê, você está fazendo tanta coisa que você literalmente não tem nem tempo para respirar. Então essa concentração que a gente está falando e atenção nas coisas que você está fazendo no dia a dia. Você está escrevendo um e-mail? Escreva um e-mail. Você está fazendo, você está almoçando? Almoce. Sabe? Então você está presente, você está consciente de que aquilo que você está fazendo naquele momento é o que é o mais importante ali. Então não adianta você ficar, por exemplo, comendo com tanta pressa que você não presta atenção no que come, na quantidade, você não nem respira para você poder almoçar, você vai acabar ficando com dor no estômago, vai acabar ficando doente, nem consegue dormir direito às vezes porque fica muito agitado. Vai dormir? Descansa para dormir. Então é isso que a gente está falando, de você prestar atenção e ter atenção e concentração nas coisas do dia a dia. Você precisa fazer aquilo lá que você está fazendo. É claro que essa coisa de que agora a gente tem que dar resposta muito rápida para tudo, né? Isso vai invadindo a nossa vida. E por isso que é importante você, às vezes, para, respira, observa o que eu tenho que fazer. E aí planeja o seu dia em cima daquilo.
Sobre o projeto Yoga no CEPAM, vocês começaram no ano passado, né, dessa maneira remota, aberta para os campos, e eu queria saber um pouquinho sobre quais resultados preliminares vocês observaram com esse trabalho que vocês estão fazendo. Que eu sei que tinha a questão do formulário lá no começo, né, de avaliar como é que era os batimentos cardíacos em repouso, dessa questão de respiração, concentração, como é que foi esse trabalho no começo e no fim?
O ano passado foi diferente desse ano. Ano passado a gente entrou num edital para incentivo de atividade física, né? Como eu tinha dado uma disciplina aqui como professora voluntária na educação física sobre yoga, aí eu conversei com a professora Silvia e a gente incluiu yoga para os servidores, né? Então, como incentivo de atividade física para os servidores da OSMS como um todo. Então, foi nesse intuito que a gente tinha pensado nessas questões mais relacionadas ao físico mesmo, à saúde, né? No sentido de pressão, né? De sono. A gente fez um questionário baseado na qualidade de vida mesmo. E quem está no projeto sou eu, que sou professora de yoga, a Silvia, coordenadora do curso de educação física, a Franciele, que é do serviço de psicologia aqui, né? E um outro servidor nosso, Daniel, ele também pratica yoga há muitos anos e ele agora é professor também. E a gente teve ano passado uma bolsista, né? Então estava dentro do projeto de extensão da universidade. Então, por isso que a gente usou esses parâmetros. Mas foi bastante interessante, porque independente do formulário em si, né, que você está falando que as pessoas responderam no começo e no final da intervenção, a gente observou melhora na qualidade do sono. Então, as pessoas falaram para a gente que o sono melhorou, que elas conseguiram se movimentar um pouco mais ao longo da semana, que começaram a observar o próprio corpo, observar se estava muito tempo sentado, tinha que levantar um pouco, tinha que realmente parar para prestar atenção um pouco em si. Então, isso foi bastante interessante, porque as pessoas nos contaram isso, né? Através das aulas, conforme foram acontecendo. Então, esses resultados nos deixaram bastante felizes, e por isso que a gente prorrogou esse serviço para para esse ano. E esse ano, o foco do trabalho da gente, como está dentro do serviço de psicologia, é voltado para as relações interpessoais também. Então, usar esse momento do yoga, não só para a prática de exercício físico, que continua sendo bastante importante, de respiração, de prestar atenção no que está acontecendo, mas de ter um momento de interação entre os servidores, né? Tanto que a gente tem a gente prorrogou esse ano o tempo da aula. O ano passado a aula durava exatamente uma hora, e depois a gente rapidamente perguntava como é que estavam e tal, e já desligava. Esse ano a aula tem duração de uma hora, e a gente deixa mais 20 minutos com a câmera aberta para as pessoas realmente conversarem e interagirem. Então a gente está usando esse ano o objetivo de interação. Então você vê, como eu te falei, não é um aspecto só físico, não é só emocional, psicológico, né? A gente pode, ora, focar no físico, né? Ora, focar mais no emocional, no grupo. Então, todas essas questões relacionadas à saúde cabem dentro do yoga.
O Liga da Saúde fica por aqui. Eu sou Thalita Oliveira e no programa de hoje a conversa foi sobre os benefícios do yoga com a professora do projeto Yoga no CEPAM, desenvolvido no campus do Pantanal, Natasha Dagel. A direção-geral é da AGECOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Você também pode acompanhar a programação ou ouvir novamente os programas que já foram ao ar em educativa.ufms.br. Até semana que vem e você fica agora com a programação musical da 99.9.
Você ouviu Liga da Saúde.